Olá, bem-vindos ao programa Pré-Saúde, mais um capítulo da série Como Aliar Saúde Física e Mental. A entrevista de hoje é para falar sobre experiências de perdas com a psicóloga carioca, especialista em luto, Mariana Clark. Esse programa tem oferecimento do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que está fazendo 90 anos. Defender os médicos, defender a saúde. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista. Em função da agenda da Mariana, esse programa foi gravado e ele vai ao ar no dia 23 de junho de 2021. Mariana Clark é formada em psicologia com MBA em gestão de pessoas, formada em psicologia cognitiva e especialista em perdas e luto. Depois de 18 anos no mundo corporativo em empresas como Oi, Natura e TV Globo, como executiva de RH cuidando de gente, incrementou o desafio e resolveu cuidar de gente no auge do sofrimento. Se especializou em perdas no contexto organizacional e escolar e leva para esses ambientes o diálogo sobre a expressão e validação das nossas dores, através de processos de acolhimento e de prevenção de adoecimentos mentais. Mariana Clark é mentora de saúde mental na Talk to You, uma plataforma de mentoria online que inspira, conecta e desenvolve pessoas. Fez parte da equipe de psicólogos de Brumadinho, cujo escopo do trabalho foi o crescimento pós-trauma. Mariana, bem-vinda.
Obrigada, Ana. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite.
Obrigada. Bom, eu queria que você começasse contando como é que chegou nessa área, assim, porque você se especializou na, foi buscar essa área de lutos e perdas.
Então, Ana, todo mundo me pergunta isso, e eu gosto de contar, porque eu acho que, de alguma forma, eu já começo também me conectando com algumas pessoas que estão em processo de sofrimento. Eu tive uma experiência de perder um irmão aos meus 17 anos, muito traumática, porque ele morreu assassinado no Rio de Janeiro. Ele era 2 anos acima de mim, né? 2 anos mais velho do que eu. E depois dessa experiência, eu comecei a desenvolver muita curiosidade de entender por que que, embora o luto seja um processo absolutamente individual, ou seja, cada um vai viver a sua maneira, por que que algumas pessoas encontram caminhos de sobreviver a essa dor tão existencial, especialmente a dor de perder um filho, de um lugar mais saudável, e outras pessoas acabam encontrando caminhos um pouco mais difíceis de administrar esse processo. Hoje eu tenho algumas respostas, não tenho todas, continuo estudando para entender um pouco, né, o que que acontece na nossa... no nosso corpo, no nosso cérebro, né? À medida que a gente passa por um sofrimento como esse. Mas eu fui, na sequência, estudar psicologia e passei a minha vida toda dentro do contexto organizacional, onde eu pude acompanhar uma série de processos de luto. E essa também foi uma outra razão pelo qual eu fui estudar o luto, né? Porque, no final das contas, dentro da organização, a organização também é um lugar, apesar de ser um lugar de muita vida, também é um lugar que é uma fonte de muito sofrimento para muita gente. Então, eu acabei, pelo fato de gostar muito de gente, de sempre ter trabalhado com desenvolvimento humano, quando eu estava chegando nos meus 40 anos, eu resolvi pedir o meu desligamento, e eu tinha um chamado que era de provocar as organizações a partir das nossas experiências de dor, né? Trazendo processos mais acolhedores, mais humanizados e, sobretudo, tentando afastar os indivíduos dos processos de adoecimento mental. Então, dali começou o meu interesse, né, em resgatar a psicologia e, de alguma forma, como consultora hoje, levar para as organizações essa possibilidade da gente falar abertamente sobre tudo aquilo que sempre fez parte da nossa vida, né? Que são aspectos que moram do nosso lado mais íntimo, mais profundo, mas que a gente agora está tendo a oportunidade, no contexto de pandemia, de descortinar esses assuntos tão difíceis, né, tão tabu, durante muito tempo, e poder falar sobre eles.
Inclusive, eu nem coloquei o luto no título do programa, coloquei perdas, porque eu acho que a palavra luto parece que cria uma certa resistência, né? Uma certa rejeição assim, desse assunto. A morte está tão ligada à vida, né? Todo mundo sabe que a gente vai morrer, mas é um assunto difícil. E a sensação que eu tenho é que a gente nunca está preparado para isso, por mais que saiba que isso vai acontecer. Né? Eu queria que aprofundasse um pouco esses aprendizados que tinha comentado, que algumas pessoas lidam de um jeito, outras de outro. Nesses teus estudos, assim, o que foi para concluir?
Então, Ana, é um processo absolutamente desorganizador, né? Quando a gente pensa na possibilidade da gente morrer, e não é confortável e gostoso, realmente, a gente fazer esse exercício, embora a gente torça para a gente morrer bem velhinho, a gente sabe que isso não é uma realidade para todo mundo. Então, à medida que a gente começa a falar sobre esse assunto, traz uma potência que é olhar para as minhas relações, olhar para as minhas experiências de vida e tentar, de alguma forma, encontrar caminhos que sejam caminhos mais saudáveis para a gente lidar com essas experiências, né? Ou seja, como é que está a qualidade dos meus vínculos? Como estão as minhas relações? Existe alguma coisa tóxica na minha vida que eu possa eliminar? Se eu sei que eu vou morrer, se eu sei que eu vou ter um fim, automaticamente, quando a gente faz essa viagem, a gente faz essa reflexão e toma um pouco mais consciência de que isso que você falou, todos nós vamos morrer, é um processo natural, mas a gente foge porque é de fato desagradável falar sobre todos os sentimentos e emoções que nos acometem nesse processo, que são os piores possíveis. Então, a gente não quer falar sobre eles, a gente tem uma tentativa sempre de colocar debaixo do tapete, a gente acha que a gente vai liquidar as nossas dores e os nossos processos de sofrimento, mas a gente sabe que não é possível. Então, à medida que a gente abre espaços seguros de expressão e validação dessas dores, mesmo no contexto organizacional, a gente está fazendo essa dor ser escoada, ser diluída, ser ventilada. Então, eu tenho uma sensação, ouvindo um pouco o que os meus clientes hoje me trazem, que o copo está cheio e a gente precisa dar conta dessa sensação de esgotamento e dessa sensação de que eu não vou dar conta e que eu não tenho meus recursos próprios para atravessar um processo e uma crise como essa que a gente está vivendo, como a pandemia.
Nesses últimos 14 meses houveram muitas e muitas mortes, né? Praticamente dá para dizer que é um luto coletivo. Então, eu queria perguntar o seguinte: dá para comparar com o que aconteceu em Brumadinho, que foi um coletivo, que aconteceu na Boate Kiss? E aí, eu também queria provocar a questão de o fato de ser um luto coletivo. Não minimiza a dor individual de cada um. Não adianta estar dentro de uma estatística que cada um tem a sua dor, né? Então, como lidar com essa dor dentro desse contexto? Depois, eu queria também ouvir como foi em Brumadinho, todo o trabalho de apoio a todas aquelas famílias.
O que que é? Vou começar contando um pouquinho o que que é o luto. O luto é um processo natural desencadeado pelo rompimento de vínculos. Ou seja, à medida que a gente tem vínculos com pessoas e com coisas, e a gente rompe, esse vínculo é rompido por alguma razão, inevitavelmente a gente entra em processo de luto. Então, é um processo, sim, muito individual, mobiliza a gente em vários lugares, né, diferentes, né, para mim, para você. A gente pode viver a mesma experiência e a gente ter reações muito diferentes. Pelo fato também de ser muito tabu e a gente encontrar pouco espaço na sociedade até hoje para falar sobre isso, né? E aí, no final das contas, quando a gente pensa numa experiência do ponto de vista coletivo, isso, óbvio, né, tomou uma proporção muito maior, porque quando a gente pensa em 485 mil mortes, Esse é já um aspecto importante que caracteriza o luto coletivo, que são mortes em massa. E se a gente pensar que para cada um indivíduo que morre, independente da circunstância e da razão dessa morte, se apresenta uma média de 10 a 15 pessoas com sintomas agudos do luto. Ou seja, a gente está falando de uma sociedade com pelo menos, no mínimo, 5 milhões de pessoas em processo de luto. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque a gente sabe que essas pessoas não serão e não foram e não estão sendo acolhidas adequadamente na sua dor, não estão sendo nem validadas na sua experiência de dor. E isso é muito sério, porque a gente está falando de pessoas eventualmente que vêm adoecer, porque o luto, ele não é uma doença, ele não é burnout, ele não é depressão, ele não é ansiedade, mas ele pode virar um processo complexo e um diagnóstico de adoecimento mental à medida que a gente não olha para essa experiência de dor. O segundo aspecto que caracteriza o luto coletivo é o rompimento da nossa vida que a gente tinha antes, né? Fim do mundo presumido, que a gente chama, que é isso. A gente tinha lá em 2019 para 2020 uma série de planos e projetos para o ano novo. A gente faz reflexões nessa data, que é uma data que exige da gente essa parada obrigatória. E aí vem março e a gente é arremessado para dentro das nossas casas, né, para aqueles que podem trabalhar em casa. Eu sou uma privilegiada nesse sentido. E a gente tem que reaprender a viver uma vida que a gente não sabia como era, né? Então, essa é uma outra característica do luto coletivo. Nós, enquanto sociedade, fomos obrigados a se reinventar à medida que a gente não tinha nenhuma segurança sobre o que estava acontecendo e ainda não temos. Então, leva a gente para um lugar de muita ameaça e é muito difícil. Fora essas ameaças de morte batendo a nossa porta, que nos desestabiliza, né, muito. E o terceiro aspecto que caracteriza o luto coletivo é a sobreposição de perdas. Foram muitas perdas, né? Perdas de projetos, perdas financeiras, perdas do direito de ir e vir, perdas de relacionamento, perdas de pessoas que a gente ama, de emprego, a fome, né, triplicou no nosso país. Então, é uma conta que não está fechando, efetivamente. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas. Porque quando a gente pensa, Ana, nos outros lutos, e eu sempre gosto de trazer, porque eu acho que, do ponto de vista de informação, é muito importante, os que a gente chama de lutos não reconhecidos, que são o divórcio, perda de animal de estimação, aposentadoria, aborto, infertilidade, perda de algum membro, né, amputação. Ou seja, tudo aquilo que exige que a gente tenha que reaprender a viver sem esse vínculo que se mantinha há 6 meses, 1 ano, 2 anos ou às vezes a vida toda. Então é um lugar de muita dor. E a gente precisa cuidar dessas pessoas, especialmente as pessoas que estão dentro das organizações, que nunca tiveram essa oportunidade de a gente falar sobre o trabalho de casa, sobre o pesadelo que é administrar nossa rotina de casa com as pessoas que moram com a gente e com o trabalho. E sobre as pessoas que estão indo para a linha de frente, estão tendo que trabalhar, se expondo ao risco. E também em angústia, em sofrimento, em desamparo, em insegurança. E aí você perguntou de Brumadinho. Brumadinho foi um trabalho incrível. Eu passei 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses. E a gente tinha uma equipe que éramos em 8 psicólogos. E a gente levou um conceito baseado na teoria cognitiva comportamental sobre o crescimento pós-trauma, né? Então, a ideia era que a gente pudesse despertar nessas pessoas, né, através de do heart math, que é uma respiração que a gente entra em contato com o nosso coração. E a gente alinha o cérebro e o coração e a gente fez um trabalho com eles de autocuidado através desse método. Então, levando o conceito de resiliência, que é um conceito que vai além da nossa capacidade de ficar estressado ao máximo, e sim um conceito de regeneração. À medida que eu consigo me regenerar através de uma respiração, através de uma coerência cardíaca, eu consigo trazer um pouco mais de lucidez para as minhas decisões, eu consigo ampliar a minha capacidade reflexiva, e eu consigo dar conta do que está doendo aqui, porque o ambiente a gente sabe que a gente não consegue dar conta, né? Então tem um estresse, tem uma questão da vacina que está chegando para alguns estados mais rápido do que para outros hoje, né? Falando um pouco da pandemia de novo. E tem um desgoverno, ou seja, são aspectos que a gente não controla e que a gente precisa dar conta da gente. Então, o meu trabalho dentro das organizações, inclusive, é exatamente esse. Como que a gente ajuda as pessoas a criarem a sua própria caixinha de ferramenta para elas ficarem com uma sensação de que elas são capazes de atravessar uma crise se cuidando, que é o processo de autocuidado, sabendo pedir ajuda, que isso é uma coisa super importante, que a gente não sabe pedir ajuda. E, por último, ajudar o próximo, né? O quanto que a gente pode, em comunhão, em rede, se juntar a pessoas que eventualmente estão convivendo com a gente no isolamento, na pandemia, e conseguir, de alguma forma, abrigar essas pessoas na dor e poder também pedir ajuda. Também usar as pessoas para que elas possam nos abrigar quando a gente estiver com aquela sensação, porque o luto também ele é muito altos e baixos. Então, ora a gente está mais animado para enfrentar a vida, mais otimista com a pandemia, com mais esperança, e ora a gente está mais triste, mais caído, com pouca fé, com pouca esperança, e esse é um processo normal do luto.
Então, tem que respeitar também esse sentimento, né? Não tem como ter um luto sem uma tristeza, né? Então, a pessoa tem que vivenciar aquilo ali, chorar quando tem vontade de chorar. Respeitar o seu sentimento, né?
Exatamente.
Internamente também.
São, como eu falei, né, são sentimentos horríveis, né, como do ponto de vista da nossa dimensão emocional, a tristeza, o choro, o desamparo, o entorpecimento, arrependimentos, culpa, muita raiva, às vezes, são sentimentos que a gente finge que a gente não sente eles. E a gente está tendo a oportunidade agora de falar, não, eu tenho raiva, sim, eu tenho raiva de pessoas que estão indo à rua, ou eu tenho alívio de que eu não fui contaminado, e a gente sente alívio e a gente finge que não sente, ou eu tenho inveja de alguém por alguma razão, ou eu tenho arrependimento porque, de alguma forma, eu perdi alguém e não falei sobre os meus sentimentos mais verdadeiros com essa pessoa. Então, a própria culpa, né, e os arrependimentos são sentimentos muito presentes no processo de luto.
E aproveitando esse gancho, desculpa a gente interromper, mas aproveitando esse gancho, nesse momento, nesse contexto de perder alguém com o Covid-19 e sabendo que já existe a vacina e pensar assim, se a pessoa tivesse sido vacinada, poderia ter sido salva, não houve tempo de ser vacinada. Como lidar com isso emocionalmente, de pensar que poderia ter um destino diferente, ou seja, não foi tipo uma fatalidade.
É muito duro isso, né, Ana? Mas, assim, no final das contas, eu acho que a gente vai ter que falar sobre isso para lidar com isso. Não existe a gente atravessar uma dor sem vivenciar ela e sem olhar para esses sentimentos que nos acometem e essa impotência. A impotência ela também é muito presente nesse processo, porque dá essa sensação de que eu poderia ter feito mais ou alguém poderia ter feito mais. Mas o fato é, a gente tem aí uma situação no nosso país que é uma situação que já deixa a gente, enquanto sociedade, muito desestabilizado. Uhum. Né? Que é uma situação de desgoverno, que é uma situação... o país nunca ofereceu para a gente uma estrutura, enquanto sociedade, segura. Então, a gente está tendo que sempre correr pelas nossas próprias mãos. E isso é muito difícil, porque é isso. Tem pessoas que têm mais oportunidades e conseguem alcançar alguns sonhos, outras não têm oportunidades, e a gente vive nessa desigualdade. E essa sensação de impotência, ela é muito presente hoje, porque é isso, poderia já estar com pessoas mais vacinadas e mais avançadas nesse processo. E poderíamos não viver tanto esse desamparo enquanto sociedade. Porque quando a gente tem uma liderança que efetivamente reconhece a nossa dor, isso já muda de um outro lugar. Porque quando a gente divide, eu sempre digo, né, que dor compartilhada é dor minimizada, é dor diminuída. Quando a gente divide uma experiência de dor com alguém, ou uma experiência ruim, a pessoa fala, ah, imagina, isso é bobagem, você se sente pior ainda. Você não se sente validado para viver aquele sentimento, e você se sente um ET. Você fala, não, eu não tenho espaço realmente para poder trazer essas minhas experiências hoje. E aí a gente vai guardando e vai acumulando tudo isso, só que uma hora o copo entorna. Uma hora a gente precisa puxar um pouquinho o fio dessa trama e entender qual é a causa disso. É de fato uma perda que você não vivenciou? Ou é alguma outra experiência que está trazendo para você esses sentimentos e a gente acaba não olhando e a gente joga tudo isso no mesmo balaio, e quando a gente vai ver, a gente tem um conflito com uma pessoa e não é sobre o conflito, mas é sobre você, é sobre as tuas frustrações, a sua tristeza. Aonde que pega isso em você, né?
E isso dessa pessoa que quis ajudar, mas tipo, minimizou a dor. Às vezes acontece a situação num velório, da pessoa querer falar alguma coisa para ajudar e acabar dando um balão, falar alguma coisa que não é adequada. Tem algum comportamento assim, que seja mais indicado para essa situação, embora cada situação seja diferente, né? Mas às vezes, talvez o silêncio de um abraço, a presença física, talvez seja mais significativa às vezes do que falar alguma coisa. E aí entra um outro problema da pandemia, é que as cerimônias de despedida foram mais restritas, então tem esses abraços.
Sim, Ana. A gente tem uma tendência a fazer com o outro aquilo que a gente acha que é bom para a gente. Uhum. E quando a gente não tem conhecimento, por exemplo, de que, por exemplo, perder um animal de estimação, um bichinho, é um luto, a gente vê um amigo perdendo um cachorrinho e a gente fala, ah, você compra outro. Mas para quem ama os bichinhos de estimação, eles são como se fossem filhos. E como é que você pode falar para uma pessoa que perdeu um filho que ela... Imagina, você compra outro. Existe um vínculo ali, existe um vínculo afetivo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque você não encoraja a pessoa para viver a sua dor. E mais, você julga. Então, a gente tem... que tomar cuidado com o que a gente fala. Eu tinha uma professora na minha formação, a Maria Helena Franco, que é uma doutora nesse assunto, e ela falava que o enlutado, ele precisa se vestir de um filtro. Porque o que a gente mais ouve é, nossa, você já está saindo? Você perdeu alguém, você já está saindo? Tô saindo porque vai me fazer bem. São algumas horas do meu dia que eu, na minha profunda tristeza, eu vou poder me distrair um pouco e isso vai fazer bem para mim. Ou você ainda está falando sobre isso? Então, esse já e esse ainda, a gente escuta muito na sociedade, justamente porque a gente não dá conta de ver o outro sofrendo. E as pessoas falam não por mal, mas falam por falta de conhecimento. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque... O mesmo acontece, por exemplo, com uma pessoa que passa por um aborto. Ah, você é tão jovem, você vai engravidar de novo. Não é bem isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir que eu tô em dor e a minha dor tem que ser validada. E eu sempre falo que não existe dosador de dor. É isso que você falou. Cada um vai viver a sua maneira. Então, a minha experiência eventual de passar por um aborto pode ser uma experiência... tão grande, tão complexa para alguém que vai viver a experiência de viver, de mudar de trabalho, por exemplo. Então, são muitos aspectos que mudam, né? Por exemplo, a circunstância dessa perda, né? Se foi uma perda trágica, se foi uma perda já que você estava se acostumando com a ideia da pessoa morrer. Então, são vários aspectos que ajudam, que a gente chama de fatores de proteção, ou impedem a gente de viver essa travessia do luto de uma forma adequada, né? E, por exemplo, a gente não ter espaços sociais para sofrer essa dor também é um fator de muito risco. Outro aspecto importante que você comentou, as pessoas não poderem se despedir dos seus entes queridos. Isso é muito grave. Porque o que acontece quando uma pessoa... Os rituais, eles têm uma função muito importante, né? Então, o que acontece quando o indivíduo não consegue passar por esse ritual? Abre-se uma fantasia muito grande, porque o ritual, ele tem essa função que é dar concretude, dar contorno a essa dor. Então, quando eu consigo me despedir do corpo de uma pessoa que eu amo, eu fecho um ciclo, eu interrompo esse ciclo através da imagem da pessoa, da despedida. E aí, se a gente pensar, por exemplo, em Brumadinho, que muitas famílias não puderam se despedir dos corpos dos seus entes queridos, e a gente teve casos de ver lá pessoas e mães com, depois de meses, na esperança desses filhos estarem vivos. Então, são essas fantasias absolutamente difíceis para o processo de luto que as pessoas passam quando elas não podem se despedir.
Embora elas saibam que dificilmente tem chance, a falta dessa despedida gera esse conflito interno.
Exatamente.
Eu tenho as perguntas aqui que a Clarice Ledur mandou. Ela perdeu recentemente a irmã dela e ela pergunta sobre o que fazer com todos os objetos, com as lembranças, com os porta-retratos, com as roupas. Ela disse que a irmã dela tinha, que era bem consumista, tinha bastante bens materiais, ela ficou doente e acabou doando algumas coisas. Ela disse que enquanto ela estava viva, que aquilo era divertido, assim, pegar as heranças da família, contar as histórias. E a irmã dela foi para uma clínica e acabou falecendo mais rápido do que estava previsto. E a Clarice diz que hoje é muito doído mexer nesses objetos, nessas lembranças, até porque é muito recente. Então, ela pergunta como não sofrer com as coisas materiais deixadas pelo ente querido e os que nos rodeiam. A gente passa por um quarto, por um objeto, e vem a dor da ausência. Como lidar com isso? Antes da tua resposta, eu quero lembrar que esse programa, ele é um oferecimento do Simers. O Simers completa 90 anos de forte atuação na defesa dos médicos, condições de trabalho, segurança, valorização e saúde aos profissionais. A história do Simers é reflexo da vida profissional, reivindicações e conquistas dos médicos. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Simers, 90 anos. Defender os médicos é defender a saúde.
Então, Ana, é tão individual, é tão íntimo essa decisão de mexer ou não mexer. Eu acho que cabe a ela encontrar o caminho que para ela vai ser o caminho mais confortável. Mexer nos pertences sempre é muito doloroso. Então, a minha sugestão é que ela faça isso no tempo dela, no tempo que for possível para ela. A gente, às vezes, recomenda que se faça uma caixa de memórias, justamente para quando você estiver nesse momento de dor. Eu falei que o luto é um processo recheado de altos e baixos. E quando a gente estiver caída, quando a gente estiver sentindo muita falta, quando a gente quiser chorar por essa perda, pode ser daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco, você poder abrir essa caixa de pertences e de memórias alivia muito essa dor e ajuda a gente a trazer as memórias à tona e trazer a pessoa viva dentro da gente. A pessoa que morre, ela morre fisicamente, mas a gente sabe que as lembranças ficam e permanecem para sempre. Então, uma recomendação é uma caixa com os pertences, talvez, que ela mais gostasse, para que você, quando você estiver no momento de muita saudade, você possa acionar essa caixa e encontrar um caminho de saudade, de lembrança, de memória, reviver a sua história com ela e se permitir. Porque eu acho que a gente não se permite, a gente quer secar as lágrimas e a gente acha que não é adequado chorar. E chorar alivia, tudo isso é muito alívio para a nossa alma, para a nossa saudade, para a nossa dor. Então, dentro do que for possível, a gente mexer nos pertences e dentro do que for possível para a família. Às vezes eu vejo muitas famílias fazendo um ritual, fazendo doação, mexendo no quarto todo mundo junto, ou só a pessoa, enfim, cada decisão vai ser tomada com essa família que está enlutada, que está em processo de dor.
Ela faz a pergunta assim, passa em quanto tempo? Imagino que com essa pergunta ela tem a sensação que não vai passar nunca, né?
Essa sensação de impotência e de eu não tenho saída, não vou dar conta dessa dor, também é muito comum. A gente não gosta de falar de tempo, nós especialistas, porque, de novo, né, cada um vai dar o seu ritmo ao seu processo de luto. Mas a gente imagina que um ano seja um ano mais crítico, porque é quando a gente vai reviver as datas de aniversário da pessoa, a data de morte, o Natal, o dia da mãe, o dia do pai, o dia da criança, no caso de criança. Então, é um período mais crítico, porque você está vivendo essas datas e sendo as feridas vão sendo abertas à medida que a gente vai passando pelo tempo. Então, depois disso, a gente começa a entender que essa dor vai sendo acomodada e se a gente teve a oportunidade de escoá-la e falar sobre ela, provavelmente já começam a nascer significados novos a respeito dessa experiência, já começam a nascer aspectos de transformação, de aprendizado sobre essa experiência, e essa é a beleza do processo de luto.
Mas a recomendação sempre é falar, é ter um espaço de escuta e falar, porque eu percebo que tem algumas, eu acho que para muita gente sim, mas eu acho que tem algumas pessoas que preferem administrar de uma forma mais silenciosa, né? Sei, sempre é adequado falar, verbalizar, colocar para fora? Ou cada um pode ter um processo diferente?
Sim, cada um vai ter o seu processo, mas em algum momento é muito importante a gente olhar para essa experiência e dentro do que for possível para cada pessoa que está vivendo. Algumas pessoas preferem realmente ficar quietas e sozinhas e está tudo bem. Mas sempre tem um lugar mais íntimo e um lugar mais incômodo que a gente precisa ir para poder superar essa experiência. Então, a gente contar com a nossa rede de apoio, a gente saber que a gente tem uma família estendida perto da gente, capaz de nos acolher, capaz de nos abraçar nesse momento, é sempre muito bom.
A Clarice diz como superar a dificuldade de falar com outros familiares sobre o ente querido que partiu. Então, talvez nesse momento seja até difícil de falar. E ela complementa que para muitos o melhor é evitar tudo isso. Isso é bom? Qual o caminho melhor? Falar é o melhor?
Eu acho que sempre falar é o melhor. E essa possibilidade da gente poder contar histórias e poder rir das histórias e poder trazer as lembranças bonitas e as que não são tão bonitas em família, eu acho que é sempre honrar a pessoa. Eu acho que a gente acaba se escondendo desses sentimentos, porque eles são difíceis realmente, mas também falar sobre essa prima que morreu, essa irmã que morreu, ou qualquer outra pessoa que tenha, que essa família esteja vivendo um sofrimento, é muito gostoso, porque você vai honrar a pessoa que morreu, né? Honrar as histórias, honrar o que ela deixou de legado, de aprendizado também, e aí aquilo acaba virando uma homenagem. E fica gostoso, né? A gente não necessariamente precisa lembrar da pessoa com tristeza, a gente pode lembrar da pessoa também com as alegrias que ela nos deixou e com a saudade que ela nos deixou.
E a fé e a religiosidade, independente de qual seja, ajuda a confortar?
É um fator de muita proteção. A gente ter um caminho que traz algumas respostas para a gente. E é muito comum também que a gente entre num processo de raiva com essa força superior, à medida que você vive uma experiência como essa e você pensa, ah, por que comigo? Muito comum esse sentimento. Por que comigo? Por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu fui escolhido para viver isso? Então, a espiritualidade acaba trazendo, sim, um caminho de maior aconchego à medida que a gente consegue trazer algumas respostas em algumas religiões, mais do que outras, mas, de novo, cada um com a sua força superior, cada um com a sua crença, mas trazer novos significados ajuda muito para essa experiência vir em algum momento a ser acomodada.
O Tobias Carvalho mandou a pergunta também. Existe um momento em que a dor passa? É mais ou menos a mesma pergunta que a Clarice. Ele também teve uma vivência de perda recente.
É uma travessia longa. É uma travessia longa, uma travessia cheia de dor, cheia de gatilhos que se abrem e fecham, né? A vida oferece esses gatilhos diariamente para a gente. Alguém que pergunta, uma lembrança, e a gente abre e fecha, e isso é muito normal. Esse lugar de enfrentamento da vida, de em algum momento você estar disposto a fazer uma atividade nova, se relacionar com outra pessoa. Ao mesmo tempo, esse lugar de dor, de entrar em contato com o sofrimento. Mas passa, o que que é passar, né, Ana? Essa é uma pergunta boa. Passa a dor física de perder alguém? Passa. Mas é preciso a gente entrar em contato com essa dor, para levar essa dor para outro lugar. E quando a gente pensa nessa impotência, tem muitas pessoas que conseguem alcançar esse lugar de se encontrar com seus próprios recursos internos, ou desenvolver novos recursos em repertório emocional para dar conta. E aí a gente às vezes desenvolve competências que a gente nem sabia que a gente era capaz, por exemplo. E aí a gente às vezes alcança um lugar de muita potência, que é quando a gente consegue ressignificar essa experiência, quando a gente consegue trazer um novo significado para essa experiência e superar. Então, eu acredito que ela passe, mas é preciso ficar atento, é preciso ficar atento aos sintomas, que tipo de sintoma eu estou sentindo, esse sintoma ele está sendo mais severo, menos severo, ele está impedindo que eu faça, que eu toque a minha própria vida, minha rotina, as minhas atividades que eu já fazia. A gente precisa ficar muito atento a como que a gente está vivendo essa experiência.
Mas é normal ter depressão pós-morte, né?
Então, é normal a gente ser acometido por uma tristeza muito profunda. Depressão, ela pode virar um quadro de depressão à medida que a pessoa tem uma predisposição para a depressão. Ou à medida que essa dor virou alguma coisa tão grande na vida desse indivíduo que ele não consegue dar conta da sua vida e entra em processo de depressão. Mas a depressão pode ser uma consequência, como também pode não ser. Mas o luto não é doença, a gente tem sempre que lembrar disso. Embora a sua pergunta faça muito sentido, porque os sintomas que nos acometem no processo de luto são sintomas que se confundem com os processos de adoecimento. Essas emoções todas são muito presentes no processo de luto e às vezes uma tristeza mais profunda ela pode virar um quadro de depressão. Nossa dimensão física é muito afetada nos processos de luto e os sintomas se confundem com, eventualmente, um caso, por exemplo, de um diagnóstico de ansiedade. Dores no corpo, taquicardia, eventualmente alguma fobia por alguma coisa que você tenha desenvolvido, boca seca, insônia, falta de apetite, mudança no metabolismo. São muitos sintomas que a gente tem que ficar muito atento. Porque dependendo do tempo que esses sintomas permanecem, aí sim pode ser que esse indivíduo tenha desenvolvido um processo de adoecimento mental. E aí a gente precisa cuidar.
Sim, o ideal é pedir ajuda.
O ideal é pedir ajuda. E eu acho que a gente está aprendendo nessa pandemia a pedir ajuda, né?
E eu tenho uma curiosidade que eu queria falar agora sobre as crianças. Como falar com as crianças sobre a morte? É importante conversar normalmente, assim, sem ter uma situação pontual de luto, falar com uma criança sobre morte. Tem muita gente que diz que a pessoa que morreu virou uma estrelinha. É um jeito ideal? Existe uma idade adequada para que a criança participe de algum ritual, alguma cerimônia de despedida, um velório? Ou é quando a criança tem que ser consultada, ou não é ela que decide se ela vai, se não vai?
O que que acontece, Ana? Quando a gente pensa nas crianças, é sempre muito importante a gente pensar em alguma coerência. O que que eu estou chamando de coerência? Por exemplo, no caso de uma pessoa que adoeceu da família, foi para o hospital e faleceu. A gente precisa construir essa coerência na cabeça das crianças, independente da idade. Então, se a mamãe está triste porque o vovô foi para o hospital, eventualmente com alguma doença, e ninguém contou para essa criança que o vovô estava doente, e esse vovô morre de repente, isso para mim não é coerente. Coerente é quando a gente pode dizer: mamãe está triste porque o vovô está doente. Quando você oferece para uma criança um sentimento que não é bom, você está oferecendo para essa criança a possibilidade dela sentir esse sentimento quando ela estiver passando por uma tristeza, por exemplo. Como é que a gente ensina uma criança a ficar com raiva, por exemplo? Quando a gente diz: mamãe está com raiva. Isso é raiva. E a raiva precisa ser expressada. No caso das crianças, mais ainda, porque elas não têm uma capacidade cognitiva como a gente tem de narrativa, de se comunicar. Então, essa coerência, para mim, é o mais importante. Então, se essa família não contou que o vovô foi para o hospital porque estava muito doente, essa criança já percebe essa mãe em casa muito entristecida, dando conta de um monte de coisa, e às vezes se encontra em choro. O que que acontece com essa criança? A criança fala: puxa, minha mãe está dizendo que está tudo bem, mas eu estou vendo que ela não está bem. A gente leva a criança para um lugar de desconfiança e incoerência. E as crianças são uma esponja. Eles sabem quando a gente está triste, eles sabem quando a gente está feliz e quando a gente não está bem. E aí a gente está com aquela lágrima que o olho encheu de lágrima, e a gente, aquela lágrima a gente não consegue dar conta e a lágrima cai. Né? Aquela lágrima que você está tentando esconder o choro para um filho, a lágrima cai. E aí você está dizendo: mamãe está ótima. Não, a mamãe não está ótima, a mamãe está triste porque o vovô está internado, a mamãe está triste porque ela perdeu o trabalho. Você valida uma criança a sentir um sentimento de raiva, de tristeza, de culpa. Então, a criança viveu uma experiência de morte na família, e o pai falou: vovô virou estrelinha. Se isso fizer sentido para essa família, é do jeito que é possível. Só que quando a gente diz que o vovô virou estrelinha, a gente não está contando a verdade. É uma forma simbólica da gente contar que o vovô não volta mais. Então a gente precisa dizer que o vovô morreu. A gente precisa dizer que a morte é um lugar que a pessoa não volta mais. Porque muitas crianças ficam com a esperança desse avô voltar um dia. Ou ficam com esse incômodo de dizer: o vovô não se despediu de mim. Porque já vi muita criança dizendo: o vovô viajou. Só que o vovô viajou e nunca mais volta. E quando uma pessoa viaja que você gosta, normalmente ela volta. Então essa coerência para mim é o mais importante. O quanto que você pôde falar a respeito desse processo que a sua família está vivendo para uma criança, independente da idade. O quanto você está dando conta dessa dor, porque quando você dá conta dessa dor, você dá conta de conversar com uma criança de 5 anos, por exemplo, que a família está passando por isso. E a nossa vida, ela é cheia de pequenas alegrias e pequenas dores, e grandes alegrias e grandes dores. Então é isso, tá difícil para a mamãe, e aí você traz verdade, vamos falar sobre isso. Por que que tá difícil? Porque foi difícil se despedir do vovô no hospital, porque o vovô morreu. São palavras que precisam ser ditas. Ao meu ver, tá, Ana? Eu sei que tem gente que pensa diferente, mas para mim o que mais faz sentido é essa coerência. porque aí você não deixa o seu filho ou alguém, um sobrinho daquela família, ir para um processo de desconfiança.
É que às vezes as mães querem poupar os filhos, né, do sofrimento.
A gente quer poupar os filhos do sofrimento. Mas a vida é cheia deles, né? Então não tem como, a gente não consegue poupar. E quando a gente fala com afeto sobre isso, né, a qualidade desse cuidado vai dizer muito sobre a forma como essa criança vai ser, vai passar por esse sofrimento. A gente quer poupar, sim. Eu valido totalmente, tenho 3 crianças. Quando eu me separei, minha separação foi um processo super difícil, porque eu tinha o meu 3º filho, era muito bebê. E eu amamentava e chorava. A minha filha tinha 9 anos. Ela me via chorando. E eu não podia dizer para ela, mamãe tá ótima. Não tinha, primeiro que eu não tinha condição. E segundo que eu também não achava justo com ela. Porque ela estava participando daquilo tudo, mas vamos embora. As crianças começam a ver a gente de um lugar muito mais... não é um lugar de pena, é um lugar de, nossa, apesar do que a minha mãe está vivendo, ela está aí, guerreira. Essa é a diferença do olhar da criança. Porque quando a gente vai para esse lugar de mamãe não está sofrendo, mamãe está ótima, e a criança está vendo que você está destruída às vezes, a gente está dizendo para a criança, não, é isso. Você pode fingir que você não precisa sentir o que você está sentindo. Você não precisa ser de verdade. Não, vamos ser de verdade. E aí, quando você é de verdade, você humaniza essa criança. Você humaniza essa relação entre você e essa criança. Então, para mim, o caminho da verdade é sempre o caminho da coerência, e da verdade é o caminho mais possível. Mas eu sei que tem gente que não dá conta de falar. E aí começam a surgir aquelas fantasias que eu comentei mais cedo, né? Nascem fantasias. Meu avô foi viajar e quem sabe onde ele volta. E aí, se existir uma relação de proximidade com esse avô, a criança vai sofrer essa saudade. E vai sofrer essa ausência.
E tem uma idade ideal, assim, a partir de quantos anos que a criança pode participar de um velório?
Eu acho que tem sempre que participar, justamente para poder acompanhar. Agora, claro, não tem necessidade de num caso de acidente, não tem necessidade da criança assistir alguns detalhes. Mas o quanto ela puder participar do ritual de uma forma amorosa, estando rodeado das pessoas importantes, que são figuras de apego e essenciais para ela, eu acho que não tem idade. Não tem idade. Sempre eu acho que vale essa pergunta. Não é obrigar, mas dizer. Vai ter uma missa, a gente vai rezar pelo vovô. Ou vai ter um evento onde as pessoas que amavam o vovô estarão presentes. A gente vai se despedir do vovô. Quando tem conversa, Ana, tem negociação para tudo, né? Até para essa criança falar, não quero ir, não me sinto confortável. E tá tudo bem também não ir. Não necessariamente as crianças são obrigadas a ir. Aliás, ninguém é obrigado a ir. É importante a gente dizer isso. A gente só recomenda que se vá justamente para não ter arrependimento depois. Porque essa função da concretude, ela é muito importante.
Mariana, tem algum trabalho que está desenvolvendo no Rio Grande do Sul, né? Você tinha comentado com o Elias.
Sim, então, eu tenho um carinho muito especial por vocês. Ano passado comecei um trabalho super bonito com a Unimed, com o próprio Hospital Moinhos de Vento, que a gente também está pensando em novos trabalhos. E essa preocupação, Ana, de acolher as pessoas nesse momento de tanta dor e fazer com que as pessoas consigam ampliar a sua capacidade reflexiva. Quando a gente amplia a nossa capacidade reflexiva, a gente olha para o mesmo problema, mas de um lugar diferente. Então, trazendo o autocuidado para as organizações, como que as organizações podem funcionar como base segura para as pessoas e não como ameaça. como que as lideranças podem funcionar como base segura para as equipes e não como ameaça. Então, é um trabalho muito bonito que a Unimed tem feito aí no Sul. O próprio Moinhos de Vento também tem se desdobrado para poder dar conta dos desafios, né, que eles têm do ponto de vista de pacientes, profissionais da saúde, profissionais que não são do front. Então, é muito bonito ver as organizações preocupadas com isso, né, com essa possibilidade da gente humanizar mais as nossas relações dentro desse contexto que foi sempre um contexto muito desafiador, adverso, espinhoso, às vezes tóxico, mas eu tenho certeza que com a pandemia a gente está aprendendo a conviver dentro do contexto organizacional de um lugar mais saudável.
Que bom. Mariana Clark, quero te agradecer imensamente. Foi super importante esse nosso papo, essa nossa conversa. Mesmo sendo esse assunto difícil, mas é importante de falar, né? Eu acho que é bem pontual também no momento. Esse programa tem o patrocínio do Simers e o programa Pré-Saúde, ele é transmitido pelos canais do Facebook e no YouTube. Muito obrigada. Tem uma mensagem final de despedida?
Eu tenho que a gente possa se cuidar e cuidar uns dos outros. Eu acho que esse talvez seja o principal ganho da pandemia, que a gente possa olhar mais para o nosso coletivo e encontrar caminhos saudáveis da gente se autocuidar e da gente oferecer cuidado para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nesse momento e que podem, de alguma forma, com uma frase, um acolhimento, um abraço, mesmo que virtual, se sentir mais confortáveis. Então, se cuidem e cuidem dos seus. Eu acho que esse é o principal recado.
Muito obrigada. Tchau, tchau.